Solicito, secretário, faça chamado.
Curumara Batalha. Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa.
Presente.
Luiz Gonzaga.
Presente.
Maria Regina Braga.
Presente.
Maurício Moreira Paquinha.
Presente.
Maurício Zacarias Gomes. Moisés Rodrigues de Paula. Silmério Rosa Oliveira.
Sob a proteção de Deus do povo ouropretano, declaro aberta esta reunião e já dou início, em vez de dar início à reunião ordinária, suspendo a reunião ordinária e transformamos em reunião especial. E solicito o vereador Leonardo e o vereador Luiz Gonzaga que dê entrada a este plenário da senhora Maria Aparecida Gomes, representante do bairro Águas Férreas, Taquaral, que vem falar sobre o assunto pão escolar. Só pode falar, tá? Ajusta o microfone para ela, por favor. Só tem 10 minutos. Ajusta o microfone.
Eu estou aqui em nome também da população do Taquaral, que a gente está precisando, gente, de uma van, entendeu? Para levar as crianças, que nossas crianças estão sendo muito prejudicadas lá no bairro. Tem crianças lá que não tem, como se diz, nem uma farinha para tomar o café de manhã. Como que elas vão conseguir pagar uma van de 70, 80 reais? Tem família lá que tem, não tem só uma criança só. Então a gente está pedindo ajuda para vocês, entendeu? Para olhar um pouco por nossas crianças lá no bairro, que elas, sinceramente, elas estão precisando. E outra coisa também, tem rede de esgoto, limpeza urbana, tem muita coisa lá que está deixando a desejar, muita coisa mesmo. E como, igual na época de campanha, foram vários vereadores, isso aí eu tenho como coisa que o senhor Júlio Pimenta foi um deles que esteve na porta da minha casa. Ele ainda perguntou se as crianças lá ainda não tinham condições, não tinha esse carro para levar eles para as escolas. E, como de fato, a gente não tem até hoje. Outra coisa também, tem o bairro lá da Liberdade, que é um bairro novo, que saiu, né, tem pouco tempo, né, que foi construído. As crianças de lá, todo mundo já tem seus passos, vai o ônibus lá de Mariana, que busca as crianças e leva. Só nossas crianças, só as crianças dos nossos bairros. Você vê, passa em volta dessas estradas aí, você vê crianças aí, menininho pequeno de 6, 7 anos, está chovendo, está o sol quente, menina, essa estrada é perigosa. Olha a nossa rua lá como é que está, tem a estrada de cima lá. A rua principal não tem nada, está tudo caindo, tá? A gente está correndo perigo. Tudo isso, e a gente está pedindo para eles dar uma olhada nisso para a gente, para ver que se esse ano, né, se a gente consegue isso. E outra coisa também, tem o calçamento lá que está descendo. Você já deve ter ido lá, Júlio.
Na rua Águas Férreas.
Isso, o calçamento está descendo. Lá tem lugar lá que está perigoso demais. Tudo isso está sendo prejudicado. A gente olha pelas nossas crianças. Não é só época de eleição que vai lá, que pede, que fala. Não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando passa, todo mundo esquece. Nem lembra que a gente existe. Nós estamos precisando mesmo. E é o que eu tinha para falar. Só isso.
Ela está trazendo um abaixo-assinado dos moradores do bairro. Só mais um pouquinho, não, Patrícia. Vem requerer o transporte escolar para os alunos da Escola Municipal de Educação Infantil, Reino da Alegria, Pequeno Príncipe, Escola Municipal Isaura Mendes. São várias folhas aqui com várias assinaturas. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Palavra, vereador Luiz Gonzaga.
Queria parabenizar a Lília, e é isso mesmo, esse microfone aí, Lília, é para o cidadão que estiver sentindo prejudicado, né? Tem as suas dependências no bairro, e você está falando uma coisa que mexe muito com qualquer um da gente, quando se trata de criança, né? Claro, todos merecem transporte. Eu não sei como é que funciona na prefeitura, se tem uma certa distância de quilometragem que pode ter esse carro. Será que a líder de governo poderia nos ajudar? Vereadora Clovimara, será que você poderia explicar para a gente como é que funciona? É, no caso que ela está questionando sobre a van, no caso do Taquaral, por exemplo, o pessoal estuda, não sei se estuda mais de 1 quilômetro ou 2 quilômetros, se tem direito de veículo, ou se pode a prefeitura ajudar em alguma coisa, como é que funciona?
Só me desculpe que eu estava relacionando os papéis aqui. Primeiramente, boa tarde, prazer. Seguinte, critério do transporte escolar são 2 quilômetros do acesso do local, né? Da escola, ou do próprio público estadual, municipal, que o aluno estuda. E dentro aqui da sede do município, com exceção de Catarina Mendes, né, porque lá não existe escola, esse transporte é feito, né, através de van, inclusive para a rede estadual, ensino médio aqui no Dom Pedro, alguns alunos vêm aqui para o Dom Pedro, né, que é um povo, vamos considerar um povoado que dista a mais de 2 quilômetros. Né, mas eu acho que tem de ser levantada a demanda para ver se há possibilidade. Né? Eu não posso falar nem que sim, nem que não. Né? A gente não sabe quantos quilômetros são, qual a demanda, né? Onde que essas crianças estudam. Eu acho que tem de levantar uma demanda para dar uma resposta negativa ou positiva. Tá? Respondido, senhor vereador?
Certo. Obrigado, vereador. Porque eu perguntei à vereadora, porque ela trabalhou nessa pasta, então ela poderia dar uma informação melhor, né? Como eu não tenho essa informação. Mas eu acredito, Lília, que os vereadores dessa casa, e como representante do povo, ele tem assim, dever, né, de questionar ou perguntar também, porque eu acho que vocês têm esses direitos. Agora, como eu não sabia como funciona isso aí, né? E também tem a área de perigo, né? Que você está numa avenida, né? Com aqueles meninos e essas coisas. E eu não sei se no governo tem algum projeto para fazer alguma coisa lá, seja escola, alguma coisa, porque eu acho até uma área já está muito habitada, né? E deveria até ter um jeito de fazer escola lá. Mas eu não vou questionar sobre isso, porque eu não sei se tem esse projeto, entendeu? Eu sei que tinha um projeto de quadra lá, ou de posto, mas eu também não estou inteirado muito no assunto. Claro, vou me procurar inteirar para levar uma resposta mais definitiva para a comunidade, porque eu acho que vocês merecem uma resposta, vocês não podem ficar lá como se não tivesse, não pagasse imposto, como se não fosse cidadão. E nós temos que ter esse respeito com vocês, entendeu? E parabéns por ter vindo aqui, e esse microfone é para isso mesmo, para você usar quando você precisar, e principalmente quando for assunto de interesse social, de bairro e principalmente de criança. Tá?
Mais algum vereador quer fazer outra palavra? Com a palavra, vereador Leonardo Barbosa.
Ana Maria Aparecida. Então, prestei bem atenção no que a Maria Aparecida colocou aí. E uma das coisas que ela colocou, que algumas das crianças do bairro Taquaral não tem sequer uma farinha para comer de manhã para ir para a escola. Por que ela colocou isso também? Além das pessoas não ter o pão de manhã, o alimento principalmente básico, elas têm que andar uma certa distância, me parece que é quase 3 quilômetros, para chegar até a escola Juventina Drummond, salvo engano, não é a escola da Piedade que eles vão? Isaura Mendes, Juventina Drummond no Morro Santana. E Isaura Mendes. Então, os que estudam na, lá na Escola da Piedade, o município pode estar fazendo, poderá estar fazendo esse levantamento para ver as condições financeiras, se consegue estar encaixando no orçamento. Os que estudam no Horácio Andrade, a questão do Horácio Andrade ser uma escola estadual, eu acredito que terá essa dificuldade. E o transporte escolar do município, ele pode sim estar atendendo o povo do Taquaral para levar na Escola da Piedade. Por que não? Um transporte com tanta coisa errada da maneira que está esse transporte da Secretaria Municipal de Educação. Se peneirar aquele transporte da maneira, né, Flávio, que tem que ser peneirado, a tendência é sobrar recurso para que possa estar estendendo em outros lugares. Agora, se continuar do jeito que está nos últimos anos, hoje mesmo a comissão ficou aqui uma hora para votar transporte do ano passado, inclusive tinha gente de fevereiro do ano passado, mas faltou documentação, a gente não pôde levar até adiante. Mas se o prefeito Ângelo Oswaldo haver, porque a Câmara não tem como decidir, nós vereadores, nós não temos o poder de falar, vamos colocar uma van lá no Taquaral, para uma van não, ou um micro-ônibus, ou quem sabe duas vans, para estar atendendo a comunidade do Taquaral. Nós não temos esse poder, não. Agora, o prefeito Ângelo Oswaldo, se mandar fazer um estudo e ver a questão do orçamento, ele tem esse poder da caneta e colocar vans lá sim. Ele tem. Agora, eu não tenho, vereador Flávio não tem, vereador Luiz não tem, o Paquinho não tem. Nós não temos. Isso é uma verdade. Agora, o prefeito tem esse poder. Basta ele querer. Agora, para poder ele levar esse benefício para a comunidade do Taquaral, é preciso que ele moralize o transporte da Secretaria de Educação. Porque o transporte da educação, a parte de transporte da Secretaria Municipal de Educação, vem se gastando a mais, vem dinheiro indo para o ralo, aí o que eles superfaturam lá, está vendo agora aí o resultado? Falta lá para o Taquaral e dentre outras comunidades. Vem uns meninos aqui um dia desses de Rodrigo Silva, de Cachoeira, pedir transporte para o Senai, parece. Não tem, por quê? O dinheiro até que tem, só que se o sistema não funciona da maneira que deve funcionar. Agora aí que entra a Câmara, a função nossa é estar fiscalizando para ver como que vai estar melhorando e para estar estendendo esse transporte, porque é lamentável. Ela falou que os meninos não têm farinha. E é uma realidade. A comunidade do Taquaral, do bairro Santa Cruz, uma parte do Morro Santana, tem pessoas que moram nesse bairro, e só não morrem de fome devido o vizinho quebrar o galho, o outro quebrar o galho, algumas entidades sérias aqui no nosso município, estar ajudando. Porque se depender até da própria Secretaria de Ação Social, acaba morrendo de fome. Porque não ajuda, ainda mais devido a esse problema. Agora vem com desculpa dessa crise, mas já há essa exclusão de muito tempo. Qual foram os investimentos que o governo passar, que esse mesmo governo que é hoje, fez lá no bairro Taquaral? Se eu não me engano, ele até reconheceu isso lá em público durante a campanha, que ele estava falho com o bairro Taquaral. Então chegou agora o momento dele dar uma... deles dar uma atenção melhor para o bairro Taquaral, porque a situação lá é precária mesmo, né? Então a Maria Aparecida veio usar dessa tribuna, reivindicar, né, e ser a voz de centenas de meninos que estão lá e dezenas de mães também, que tem aquela preocupação, meu menino vai para a escola, vai ter que pegar uma ponta do asfalto ali, tem carro que anda muito depressa. Então, as mães liberam os meninos poder ir para a escola, para estar dentro de casa fazendo os seus afazeres, acaba sendo um momento de constrangimento, de preocupação, a hora que os meninos vão e a hora que eles vêm, porque não sabe como vai ser aquela questão do trânsito naquela avenida do Hilo Passos, se eu não me engano. Porque é muitos meninos do Taquaral que estudam. Então, espero que a gente não sabe se o prefeito tem líder nessa casa mais. Quem estiver mais próximo do prefeito ou a comunidade lá do Taquaral, levar essas reivindicações, entregar na mão do prefeito. Vai a comunidade Taquaral lá, representante de duas, três pessoas, você, mais outras pessoas, vai lá e entrega na mão do prefeito. Vê se ele pode atender vocês. Porque a nível de nós daqui da Câmara, vai ficar registrado aí seu pedido em nome da comunidade. Entendeu? Agora, tem que levar também para o prefeito. Tem possibilidade de atender? Eu sei que tem sim, mas desde que moralize o transporte da Secretaria Municipal de Educação, da maneira que está, é complicado. Sobra lá e falta para vocês lá. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra, vereador Flávio Andrade.
Aparecida, um prazer recebê-lo aqui. Estou vendo a Martinha também ali, com a liderança boa lá do Taquaral. Obrigado por vocês terem vindo. A gente conta sempre com a presença da Diva aqui, que preside a associação. Diva está sempre acompanhando, não sei até porque ela não está aqui hoje. A Diva acompanha, acho importante, Martim. É como o vereador Léo falou, não é aqui que resolve esse assunto. Não é aqui que resolve o assunto. Esse assunto é do Poder Executivo, sabe, parecido? O que a gente faz pela Câmara é reforçar o pedido. Né? Vereador nenhum pode mandar para o carro aqui ou tirar dali, não tem. Isso não é o nosso papel. Isso é Prefeitura Municipal de Ouro Preto e Secretaria Municipal de Educação. Eu acho que seria importante, não sei nem se a lei, eu acho que só tem carros contratados pelo município, pela prefeitura, da zona rural para cá e vice-versa. Não sei se tem carros que fazem, viu, Aparecida, o transporte de alunos aqui dentro da cidade. Acho que não, mas é uma coisa para ser vista. Segundo, tem que ter um levantamento. O vereador Júlio mesmo estava me lembrando aqui, é importante ter um levantamento. Quantos alunos são que saem do Taquaral e para onde? Isso é... Pois é, mas não dá para falar se são muitos. Muitos é uma coisa indefinida, viu, Aparecida? Tem que saber. Pois é, e eles vão para onde? Vocês têm esse levantamento? Pois é, não. É importante saber quantos são, para onde que eles vão. O pedido tem que ser bem embasado. Se ele... Para exauramento. Então já é um dado importante. Para saber se for contratado, vai ser dali para os exauramentos. Tem 3 semanas que nós estamos conversando sobre transporte escolar nessa casa. Quase só sobre isso. De tão complicado que é esse assunto. Eu sei que a prefeitura hoje deve transportar perto de 5 mil alunos todo dia. Hoje, nessa quinta-feira, tem 5 mil alunos transportando para esse município inteiro. Então já é um serviço grande. Mas ainda há problemas a serem. A organização não está boa, temos discutido isso aqui, já tem comissão, tem denúncia, tem projeto de lei na casa, então já é um assunto que tem trazido, né, tomado muito nosso tempo, isso é importante. Mas de qualquer maneira, o caso de vocês só pode ser resolvido é pela prefeitura. Então valeria a pena. Temos esse levantamento, não sei se está no abaixo-assinado que eu não vi, da onde para onde, quantos alunos são. A Câmara poderia fazer uma indicação, ela está respaldando isso, e poderíamos tentar ter um contato com o prefeito para levar esse pedido direto a ele. Então, são caminhos. É só para vocês entenderem isso aqui, é só para reforçar o pedido que chega. Não tem poder nenhum de mudar carro de um lado para o outro, ou de criar rota, ou de contratar motorista. A gente só ajuda o pedido que vem da comunidade. Então, tendo esse levantamento aparecido, de onde para onde, nome dos alunos, é tentar, a gente faz uma indicação por aqui, encaminhamos ao prefeito e podemos tentar agendar um encontro com ele ou com a Secretaria de Educação para poder ver se tem viabilidade de contratar isso. Tá bom?
Martinha, eu queria te convidar, porque está gravando a reunião. Não, mas você quer. Não, eu te convido. Não é bom, é bom a sua opinião.
Todo mundo
fala no microfone aqui. Não, mas vocês estão aqui porque vocês acreditam, senão vocês nem estariam aqui, vocês têm confiança nos vereadores. Mas vem cá, fala no microfone, é importante, registro da sua fala. Parecidas, quer complementar alguma coisa? Mais algum vereador quer fazer outra palavra? Com a palavra, vereador Clumara Batalha.
Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, rádio ouvintes, principalmente Li e Martinha, que estão representando a comunidade aqui. Eu não estou aqui para fazer demagogia, não, tá? Vocês me conhecem há bastante tempo. E quem é líder do governo aqui dentro da casa sou eu, vereadora Clumara Batalha. E foi o que eu falei, o Flávio repetiu. Precisa de demanda. Quantos são? Onde estudam? Qual faixa etária? Né? E realmente,
dentro da sede do município, com exceção de Catarina Mendes, não há transporte interno. Tá? O que se tem também é uma ideia de desapropriar um terreno para a construção de uma escola de educação infantil, creche e educação infantil e uma quadra. Há essa ideia, estão lá a Secretaria de Patrimônio, juntamente com a Secretaria de Educação, a Secretaria, a antiga Secretaria de Esportes, que hoje está na Assistência Social, hoje ainda não, porque não foi votado o projeto aqui ainda, estão demandando também áreas ali próximas, né, no bairro, para ser desapropriado para estar construindo essa creche com educação infantil no modelo de Santa Rita, tá? Santa Rita de Ouro Preto, distrito de Santa Rita de Ouro Preto. E é um prazer a gente levar a reivindicação de vocês, porque, sinceramente, todos falaram que é a mesma coisa, é o executivo que tem de dar o respaldo para essa necessidade que vocês vieram trazer aqui, para essa grande demanda que vocês vieram trazer aqui para nós, né? Quem executa. O que nós podemos fazer é o quê? Estar com vocês, levando em forma de indicação. Inclusive, se possível, até assinado por todos os vereadores, né? E nada impede também que a gente possa ir até o prefeito com vocês para reivindicar depois que tivermos levantada aí a demanda. E nós estamos à disposição, tá? Para que esse pedido tão representativo, né, de vocês possa estar chegando até as mãos deles. Muito obrigada.
Júlio.
Com a palavra, vereadora Regina Braga.
Queria cumprimentar a Lia, viu, Lia? Te parabenizar pela sua vinda, os demais moradores do Taquaral. A gente conhece o Taquaral. Recentemente, nós até tivemos lá, eu, o vereador Luiz, o vereador Paquinha, fizemos um relatório, encaminhamos para a prefeitura. Uma coisa simples que a gente colocou no relatório, que recolheu o entulho da última chuva. Na última reunião, eu perguntei à Diva, até então, nem isso a prefeitura não tinha feito. Então, realmente, a gente compreende a revolta de vocês, né, a insatisfação, a obra lá recente, que deixou todo mundo feliz. Agora, uma chuva que veio já desfez tudo. Então, é uma situação que a gente não tem nem o que falar, né? Eu sugeri outro dia que nessa reestruturação que a prefeitura coloque um departamento específico para fiscalização de obras, porque é dinheiro público que foi julgado ali, dinheiro nosso, meu, seu, de cada um de nós aqui, e que infelizmente foi na primeira chuva embora. Então acho que essas empresas estão prestando serviço à prefeitura, tem que ser rigorosamente fiscalizada, o serviço tem que ser de qualidade, né, para que não aconteça o que aconteceu. Nós vimos pedaços de obras lá que foram feitos, parece, no governo de Marisa, que não, a obra parece que foi bem feita, que tanto é que já tem aí 5 anos e a parte que foi feita não se desfez, porque eles fizeram um escoamento, né, um canal de escoamento, como tem que ser feito para a água escoar, porque senão ela vai para debaixo da terra e começa a desmoronar a terra, e vai levando a rua e vai levando o muro que é lá embaixo. Então, essa reivindicação do transporte escolar, nós não tínhamos conhecimento, não foi nos passado no dia, nós fomos mais lá ver questão de obra, né? E, né, parabenizá-las e dizer que o que a gente puder estar unindo com vocês para estar cobrando, e água mole em pedra dura, vocês estão sempre vindo à casa, é importante. Tá bom? Obrigada e parabéns.
Dá oportunidade. Tem mais algum vereador? Fala, vereador Leonardo.
Parecida, porque a casa que realmente parece que não tem líder de governo, porque o desmando que tem. E, Parecida, eu sugiro a vocês que realmente vá até o prefeito e que mostre se realmente tem esse projeto. Porque as escolas que tem no nosso município, tanto da sede quanto algumas da zona rural, a atual administração não está dando conta sequer de capinar as escolas, muito menos falar que vai fazer escola lá no Taquaral. Tem que ver se tem o projeto e quando, que dia que vai começar. Aí isso que é demagogia, falar isso aí. E sobre o transporte da educação, todos nós vereadores sabemos do caos que é o transporte da educação. e não está dando conta nem de fazer obra com qualidade. Fez obra no Taquaral, o que aconteceu? Desmoronou, caiu a obra. Então os fatos estão aí para quem quiser ver. E prolongando mais, o Taquaral precisa de ter uma atenção especial do Poder Executivo, da Prefeitura. Lembra que começou a construir uma quadra lá no governo Maria Xavier? Não fizeram nem a quadra para o bairro Taquaral. Nem fizeram a quadra, não é verdade? Está lá, não é? Então, para se falar de Taquaral aqui, precisa de morar lá e ir mais lá. Agora, que nem você falou, aparecer lá só em época de campanha, não adianta. Então, vá ao prefeito e ele tem o poder de decidir. Realmente, se tem esse projeto para fazer essa escola lá, que é de merecimento do bairro, sem dúvida nenhuma. Você já falou da demanda em torno de 70 alunos que tem lá, e ele próprio vai designar alguém da secretaria que faça esse levantamento, né? E vai ver se libera essas vans ou esses micro-ônibus, porque recurso tem sim para atender o bairro Taquaral. É só puxar a rédea de alguns motoristas protegidos que tem na Secretaria de Educação, que aí sobra lá para o Taquaral. Agora, se não puxar a rédea deles, vai faltar para o Taquaral, daqui a um dia vai faltar lá para Santa Rita e outros lugares, porque aí fica totalmente sem freio mesmo. Muito obrigado, senhor presidente.
Presidente.
Palavrador Flávio Andrade.
Eu só sugerir que esse é o original do abaixo-assinado, e aí parecido importante que o original vá para a prefeitura, que é quem na realidade decide. A gente podia tirar uma cópia desse, para ficar aqui na Câmara, e encaminhar esse com ofício para o prefeito. E aí tentar ver pela líder do governo se poderia marcar uma reunião da comissão de vocês com o prefeito para poder entregar em mãos para ele. Acho que seria um caminho direto a quem resolve. Não, aí a vereadora Curumara é que representa o prefeito na Câmara. Pedir à vereadora que agende com o prefeito uma visita da comissão de vocês com ele para poder entregar em mãos. Eu acho que aí pode dar uma resposta mais segura com o apoio da Câmara. Tá bom, Francisco?
Mais algum vereador? De tirar a cópia, então, do abaixo-assinado, peço a secretaria, então, providência. Nós estamos recebendo aqui, né, a comunidade do bairro Taquaral, né, Maria Aparecida Gomes representando, está falando em nome de todos, né, a Diva, como o vereador Flávio Andrade falou, sempre está aqui conosco, a presidente do bairro, Martinha, demais pessoas aqui com a gente. Elas não estavam nem inscritas na tribuna livre, mas como não tinha ninguém inscrito, a gente resolveu dar oportunidade, tendo em vista a relevância do assunto. O bairro Taquaral, um bairro que cresceu muito, muitos moradores, e realmente, como os colegas já disseram aqui, ele carece de coisas essenciais, como uma escola, como uma quadra, um posto de saúde, né? Exatamente. Algumas coisas, a gente fica vendo lá, tem algumas coisas que funcionam importantes lá no bairro, igual a pastoral da criança lá, né, que é muito importante e tudo, que ainda teve alguém que ainda teve coragem de ir lá roubar ainda, né, sempre tem um espírito de porco aí, pessoas que não têm consciência com o que é delas mesmo, né, uma coisa que é boa para a comunidade. Então, a reivindicação é muito justa, tá, vocês são bem-vindos aqui, todos os vereadores, como vocês ouviram aí, estão apoiando. Podemos começar por essa primeira iniciativa. É importante nos organizarmos. O abaixo-assinado, inclusive, tem uma assinatura de inclusive, vários alunos, né, e vários moradores. A gente podia pedir um auxílio, inclusive, da associação de bairro, para a gente fazer esse levantamento, para que ele possa ser mais rápido, dos alunos, da origem do destino, né, do bairro, para qual escola que é feito, e juntamente com a secretária de Educação, e marcarmos essa reunião com o prefeito. Vai para Isaura Mendes. Aparecida está falando que... vamos verificar isso exatamente para a gente saber realmente qual que é a demanda e o que pode ser feito juntamente com o Executivo. Vamos encaminhar da seguinte forma, então. Acho que a gente podia, depois, Flávio, se for possível, pessoal, os demais vereadores, não há necessidade de montar uma comissão, mas a gente contactar a Associação de Bairro para nos ajudar nisso, nesse levantamento, juntamente com a Secretaria de Educação. E pedimos à vereadora Liz, pode agendar com o prefeito uma oportunidade para que possa levar essa demanda, ou com a secretaria, né, de educação, caso possa já dar uma posição. e levaremos essa primeira reivindicação, né, com relação aos alunos. E sugiro aos vereadores que a gente possa depois fazer uma indicação com relação às outras demandas que o bairro pleiteia, né, que são realmente justíssimas.
Hã? Serviço de correio falta lá no bairro. Então, é um absurdo o governo federal, essa omissão com o bairro Taquaral, um bairro tão populoso daquele, porque lá mora gente, é gente que mora lá, então precisa desse, dessa extensão do correio também lá. Às vezes a gente, como parlamentar, a gente poderia rever que em conjunto de alguns vereadores, o que pode a gente achar um caminho aí para que possa ter esse serviço de correio lá no bairro, porque eles têm que sair de lá para vir cá no correio e poder pegar todas as cartas. Tem gente lá que, por exemplo, hoje tem muito textual de mandar cobrança através do correio. Tem gente que vence lá sem chegar. Vence o dia de fazer o pagamento porque não chegou lá para eles.
A cobrança então, chega lá.
A cobrança tem que ir lá nas cabeças buscar. Né? Então, veja bem.
Santa Cruz,
complicado.
O mesmo problema.
É bairro Taquaral e bairro Liberdade, como foi bem citado aqui. Né, Papi? Mas também, né, tem, acaba atendendo as reivindicações lá. Eu sei também que há uma... Sim, talvez até uma creche no bairro, né, uma coisa. Talvez. É isso que nós temos que estudar em conjunto para que a gente possa chegar na mesma solução, tá? Então, para que não fique... Eu queria que você falasse no microfone, Martinho. Martinho, nós estamos propondo uma coisa concreta e objetiva. Tá? Vamos fazer o levantamento e vamos fazer uma reunião com o executivo. Tá? Em conjunto com a associação de bairro, com vocês, com os representantes e os vereadores. Tá? Não vai morrer nisso, nós vamos trazer a resposta positiva ou negativa. Nós vamos falar aqui, inclusive, nessa tribuna aqui com a presença de vocês. Ok? Tá? Eu agradeço a presença, em nome de todos. Ney, devolvo a palavra, suas considerações finais. Você quer falar mais alguma coisa? Mais algum? Ok, Martim?
Obrigada.
Nós agradecemos, então, a presença. Sugiro peço a mesma comissão. Não, você errou. Não tem mais ninguém na tribuna livre? Só para dizer mais uma vez para os moradores que aqui tem vereadores comprometidos, vocês podem ter certeza, vocês vão ter acompanhamento e resposta desta casa, como nós sempre estamos fazendo, tá? É isso aí, Martim, maior prazer. Aqui é o lugar mesmo da cobrança. Retornando à reunião ordinária, solicito o secretário e faço novamente chamado.
Romário Batalha. Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa. Presente. Luiz Gonzaga. Presente. Maria Regina Braga. Presente. Maurício Moreira.
Presente.
Maurício Zacarias. Presente. Moisés Rodrigues de Paula. Silmério Rosa Oliveira.
Presente. Solicito secretário que leia o expediente.
Telegrama do Ministério da Saúde.
Por favor.
Comunicando a liberação de R$ 71.500 para o programa do SAMU. E outro telegrama, também do Ministério da Saúde, comunicando a liberação. Outro telegrama, também do Ministério da Saúde, comunicando a liberação de R$ 15.400 para pagamento de despesas do CEL, Centro de Especialidade Odontológica.
Ciente.
Ofício da Caixa Econômica Federal, da Agência de Ouro Preto, assinada por Soraya, que é gerente da filial do Gitur de BH, e Maria Ângela Roscoe Papini, que é gerente geral PV Ouro Preto. Senhores vereadores, notificamos o crédito de recursos financeiros provenientes do Orçamento Geral da União, destinado a esse município, no valor abaixo relacionado para contrato do PAC, Habitação de Interesse Social, conforme abaixo relacionado. Contrato 0270, valor de R$ 11.728. Esclarecemos que o referido valor foi creditado em conta corrente vinculada ao contrato de repasse ao município e será transferido para a poupança vinculada sob bloqueio, sendo o saque autorizado de acordo com o andamento das obras. Assina Soraya Xavier e Maria Ângela para a Caixa Econômica Federal.
Ciente.
Emenda apresentada pela vereadora Regina Braga ao projeto de lei 1209, que é o regulamento do serviço de transporte escolar. A emenda é que seja obrigatória a fixação de selo de vistoria com data de validade no para-brisa de veículo autorizado nos termos dessa lei, de modo a permitir a fácil visualização do mesmo por pessoas externas. Assina a vereadora Regina Braga.
Distribui as comissões.
Só lembrando, presidente, só para fazer
pois
um comentário,
não.
É que nós, essa emenda, a gente fez uma série de emendas coletivas, essa está no meio lá daquelas que a gente fez para as comissões.
Eu achei que já tinha entendido a diferença, porque nós tínhamos combinado da gente frisar bem a questão da data de validade. Não adianta ter o selo de vistoria se não tiver uma data de validade para a pessoa conferir se a vistoria está em dia, já que ela vai ser anual, né?
Uhum.
Aí eu acrescentei esse detalhe.
Outra emenda da vereadora Regina Braga no programa do projeto de lei que dispõe sobre a Casa Lar, artigo 8º, parágrafo único, as crianças de até 12 anos, conforme inciso 3 desse artigo, retornarão à família original substituta se essas tiverem plenas condições de recebê-las. Caso contrário, serão encaminhadas à instituição Casa Lar para Adolescentes. Assina a vereadora Regina Braga.
Distribui para as comissões.
O ofício do Sindicato dos Metalúrgicos de Ouro Preto, assinado pelo Nelson Cunha Soares, convida a Vossa Senhoria a participar de um debate sobre a crise econômica e seus efeitos sobre os trabalhadores e a comunidade de Ouro Preto. Informamos que necessitamos da indicação por parte dos vereadores dessa cidade de um representante para participar da mesa de debates, que será formada por representantes do movimento sindical e social. Este debate será no CEFET, com início às 9 da manhã e encerramento às 12. Esperando contar com a atenção de sempre por parte dessa casa, agradecemos desde já o empenho para que esse evento seja marcado por resultados positivos para os trabalhadores da Novelis e toda a comunidade. Não tem o dia aqui, senhor.
Nelson está presente aqui. Nelson saiu aí?
Não está o Nelson dia, do sindicato. Chegar. Tem anexo aqui, presidente? Ele anexa aqui, enquanto ele não chega, uma informação sobre que a SUPRAM, que é o órgão do Estado ligado ao meio ambiente, aprova a licença ambiental prévia da nova pequena unidade hidrelétrica de Brito, da Novelis. É daquelas que estavam sendo aguardadas o licenciamento ambiental. E anexa também um informativo dos sindicatos metalúrgicos, que estabelece o dia 1º de abril como Dia Nacional de Luta em defesa do emprego da Novelis. A previsão... então está aqui. É nesse dia 1º de abril. A programação fala às 6 da manhã do dia 1º de abril.
Por favor, plateia. Inclusive, pedir aos vereadores, o pessoal da Rádio Sideral está pedindo para falar mais próximo do microfone, porque não está... Está chegando, às vezes, um pouco cortado lá. Peço à plateia silêncio, por favor.
Esse convite do sindicato é para o dia 1º de abril. A programação é às 6 da manhã, manifestação em frente à portaria da Novelis. De 9 às 12 é o debate no CEFET. E às 14 horas. Gente, hoje está danado, hein? E às 14 horas, concentração e atividades culturais na Praça Tiradentes. Às 16 horas, grande ato em defesa do emprego e pela estatização da Novelis. Estatização já sob o controle dos trabalhadores. Então, esse é o convite dos sindicatos metalúrgicos para o dia 1º de abril.
Um convite a todos os vereadores, né, a participar desse ato importante, né, Dia Nacional de Luta. Eles fizeram um cartaz, sindicatos metalúrgicos, um cartaz com... bonito, com relação à defesa do emprego da Novelis, uma foto do Tiradentes, e colocando aí estatização já sob controle dos trabalhadores. E é uma luta que a Câmara tem abraçado com todo fervor, todos os vereadores estão empenhados nessa luta. Conseguimos adiar aí o fechamento, inclusive, da unidade da Alumina, apesar de não sabemos ainda se vamos conseguir manter essa unidade de saneamento, mas é importante que estamos fazendo o papel aí que a Câmara, juntamente com o sindicato, prefeito e demais pessoas presentes, para que a gente possa, né, mais autoridades, outras instituições, inclusive fizemos uma audiência pública nesta casa, justamente para a gente conseguir aí reverter a situação, ou pelo menos minimizar os problemas que os trabalhadores estão enfrentando com relação a Novelas. Eu já indico o vereador Flávio Andrade, se puder compor, representando a Câmara nesse debate. De acordo, vereador?
Pois não, presidente.
Que, né, e os demais vereadores, né, quiserem estar presentes nesse dia.
Emendas e subemendas apresentadas pela vereadora Maria Regina Braga ao segundo substitutivo do projeto de lei complementar 01-2009, que estabelece a reforma administrativa no município. São 10 emendas apresentadas pela vereadora.
Distribui as comissões. Hã? Questionamento? São novas emendas?
O prazo era terça-feira, tinha sido marcado.
Então passa o projeto. Nós vamos verificar. Distribui as comissões.
Eu, inclusive,
eu vou votar
contra esse projeto. Eu vereadora, estou cumprindo o meu papel de vereadora de consertar erros, porque se vocês aprovarem, não passa errado. Não passa errado. Agora, se vocês não querem...
Peço as duas vereadoras.
Se vocês não quiserem...
Peço ordem, vereadora. Peço as duas vereadoras. O projeto não está em pauta, nem está em discussão. No momento oportuno, as vereadoras quiserem debater seu projeto, na hora que ele estiver em pauta, vai ser um prazer esta casa debater. As emendas vão para a comissão e a comissão vai debater as emendas, e no momento oportuno que o projeto estiver nesta casa, teremos oportunidade dos vereadores poder debater com ordem e com maturidade. Solicito ao secretário que fale sobre as indicações.
Indicação 91 do vereador Silmério Rosa Oliveira. Pede à Prefeitura que viabilize a colocação de 3 ou 4 postes na Rua Grande, até o número 202, ao lado das ruínas da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, próximo à casa do senhor Expedito Vicente. Assino, vereador Silmério.
Indicação número 91, de autoria do vereador Silmério Rosa. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram, favor manter como estão. Quem não concordar, favor manifestar. Aprovado por 7 votos.
Indicação 94, vereador Leonardo Barbosa. Para que a Prefeitura providencie a melhoria da habitabilidade na residência da senhora Eva Reis, moradora da Rua Águas Ferras, 1199, bairro Taquaral, próximo à Pastoral. Justifica o vereador, moram 3 pessoas nessa casa e a mesa não possui, a proprietária não possui renda per capita para providenciar a reforma da mesma. A água invade a sua residência de apenas 2 cômodos, pede então a reforma da mesma.
Indicação número 94, de autoria do vereador Leonardo Barbosa. Em discussão, em votação, os vereadores concordarem, favor manter como estão. Quem não concordar, favor manifestar. Aprovado por 8 votos.
Indicação 95, da vereadora Maria Regina Braga, que a Prefeitura providencie, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, convênios junto à Fundação Aleijadinho e à Emater para cursos de mosaico e apicultura nos distritos de Engenheiro Correia, Miguel Burnier e no subdistrito do Mota. Sugere também que se verifique a possibilidade de expansão, no caso do subdistrito do Mota, e implantação do programa Jovem de Ouro. Justifica a vereadora que tais iniciativas se fazem necessárias e urgentes em função dos grandes problemas que as referidas localidades estão tendo devido à falta de oportunidade de trabalho, principalmente os adolescentes. A questão está cada dia mais fora de controle. Para melhorar ou amenizar a referida situação, além de implantar destacamento policial na região, precisamos também de investir em iniciativas sociais preventivas. Ressalto ainda que essas iniciativas poderão atender também a mulheres, principalmente aquelas que são arrimo de família e que se encontram desempregadas. O governo federal tem incentivado essas políticas com porta de saída para as famílias que recebem o Bolsa Família, criando os programas de geração de renda com objetivo de não permitir a eterna dependência das famílias em relação a esse benefício. Assina a vereadora Maria Regina Braga.
Indicação número 95, de autoria da vereadora Regina Braga.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora autora.
Eu fiz essa indicação e queria fazer uma sugestão para o prefeito no seguinte ponto. O que a gente percebe a nível nacional e federal é um pouco de descentralização das políticas sociais. Você vê que o Lula está investindo pesadamente no Nordeste por causa do desequilíbrio que todo mundo sabe que tinha a região Nordeste com a Sudeste. O governador Aécio, ele investe pesadamente no norte de Minas, ali na região de Jequitinhonha, porque nós sabemos que é uma região mais pobre do estado, Vale Mucuri, etc. E que o Anjo também adotasse essa política de descentralização dos programas sociais. A gente vê muito programa social voltado muito aqui dentro de Ouro Preto. Não é que não precisa, mas os distritos distantes da sede, o caso específico de Miguel Bonet, do Cido Mota, que não tem nem ônibus, nem linha de ônibus para vir para cá, nem se os jovens quisessem vir fazer algum curso aqui, alguma coisa, não tinha jeito. Eles ficam muito a descobertos. Quando eu passei pela assistência social, pena que foi pouco tempo, foi 4 meses, mas quase que eu fechei com a Fundação de Jardim esse curso de mosaico e a Emater também. Nós conseguimos para o Salto e já estava conseguindo para aquela região a questão da apicultura. Por quê? Lá os jovens não temos escola integral, então terminou o horário de escola, o jovem fica ali na rua, bebendo, se drogando, violência. Nós vimos um assassinato de um senhor de idade por jovens lá em Miguel Burnier recentemente. E, então a gente precisa, além de policiamento, lá precisa do destacamento policial, eu venho falando isso aqui há muitos anos, venho conversando com a Gerdau, com o Major Janeiro, lá precisa também de políticas sociais. Então, sugerir ao Ângelo, através dessa indicação, que ele descentralizar as políticas sociais e pensar nessas comunidades distantes, carentes, porque a situação a cada dia está ficando fora do controle. Os jovens estão virando marginais, infelizmente, por não ter políticas sociais para salvá-los desse fundo do poço aí. Ok? Obrigada.
Continue em discussão. Em votação, os vereadores concordaram, foram manter como estão. Quem não concordar, foi manifestar. Aprovado por 7 votos.
Indicação 97, o vereador Maurício Moreira Paquinha, para que a prefeitura providencie limpeza e recuperação do calçamento e verificação do escoamento de águas pluviais, pois as referidas ruas contam com bocas de lobo entupidas, a saber, Eli Coelho Neto, Rua Benedito, deve ter algum problema aqui, está Benedito João Goulart, é presidente João Goulart, né, tem que consertar, na altura do número 200, bairro Novo Horizonte. Nessa última, além das benfeitorias acima, pede-se também substituição de lâmpadas queimadas. Maurício Moreira.
Indicação número 97, autoria do vereador Paquinha. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram e foram manter como estão. Quem não concordar, foi manifestar. Aprovado por 8 votos.
Indicação 96, vereador Leonardo Barbosa, para que a prefeitura providencie a recuperação de muro de contenção junto ao meio-fio e o calçamento da rua Professor Jair Pena, entre os números 169 a 184, no bairro Alto das Dores. Ele justifica a indicação atendendo a pedidos de moradores. Já procuraram a secretaria competente, até o momento não foi feito nada. A rua está quase sendo obstruída a passagem de alguns veículos, como caminhões pesados. Assina o vereador Leonardo Barbosa.
Indicação número 96, de autoria do vereador Leonardo Barbosa. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram e foram muito como estão. Quem não concordar, foi manifestar. Aprovado por 8 votos.
Indicação 98, vereador Maurício Moreira Paquinha, para que a prefeitura providencie em caráter de urgência a reforma do telhado da Pastoral da Criança e do Menor, antiga fábrica de vassoura no bairro Taquaral, em toda a sua estrutura, proporcionando aos que ali trabalham em prol da criança e do adolescente desempenhar suas funções. Na maioria estão relacionadas ao aprendizado dos que ali chegam, permanecendo protegidos contra os intempéries do tempo. Justifica o vereador que é sabido por todos dessa casa, tem uma preocupação maior com aqueles que farão parte do futuro da comunidade. Assino o vereador Maurício Moreira.
Indicação número 98, de autoria do vereador Paquinha. Em discussão.
Presidente.
Com a palavra, vereador autor.
Presidente, plateia presente, ouvintes da Rádio Província Sideral. Pessoal da prefeitura esteve lá na pastoral, mexeram no telhado, mas a parte principal só cobriu o telhado, tinha umas pingueiras, e assim a direção comanda lá, as madeiras estão toda podre, toda estragada. Então pede para que sejam trocadas as madeiras. A gente encaminha para o prefeito.
Continua em discussão. Com a palavra, vereador Luiz Gonzaga.
Senhor presidente, tem umas coisas que é até engraçado. Parabéns, nobre colega vereador Paquinha. Eu estive lá duas vezes, inclusive foi uma com o Paulo Moraes. Inclusive foi no dia que foi feito, que infelizmente aconteceu aquele assalto lá. E parece que o pessoal da prefeitura ficou de voltar lá para olhar. Pelo menos para olhar ou fazer alguma coisa. E estava cheio de balde, uns balde no chão, assim. E a dona Chica lá reclamando que aquelas verbas que vão para lá, para ajudar lá, é aquelas mesmas verbas que vêm do Fundo da Infância e Adolescente, né? Que aquele pessoal ali faz aqueles pãozinhos, essas coisas, para vender, para arrecadar fundos até para pagar o pessoal lá. E nesse dia que a gente foi lá, a gente ficou até triste que tinha acontecido aquele episódio lá. E ficou do Paulo Moraes e alguém da prefeitura olhar, tomar, ir lá mais rapidamente. Mas tem umas coisas que estão engraçadas. Será que não tem alguém mais responsável na obra lá para olhar isso? Porque é uma casa que mexe com criança, as pessoas dependem daquilo ali. E a coisa fica até chata, né? E já tem mais de 2 meses, né? Então, que tome uma providência mais rápida, não sei o que está acontecendo. Ou é falta de engenheiro, ou é falta de alguma coisa. A gente tem que procurar saber isso aí também, para que tome as providências mais rápido. Só isso, presidente. Obrigado pela parte.
A indicação é muito boa, viu, vereador Paquinha? É muito pertinente, né? Conhece o trabalho lá. Tem alguns moradores aqui. Eu só não sei... parece que aquele imóvel pertence à igreja, se eu não me engano. Posso estar... Não é do município, não. Não é? Tem que fazer um convênio. Então, assim, nós vamos caminhar a indicação, mas provavelmente não seria uma ação direta. Eu sei que a prefeitura ajuda lá, faz alguns reparos, apoia, né? Eu mesmo, como secretário, na época, a gente chegou a fazer no portão, mexer algumas coisas. Lá precisa muito... de melhorias, e principalmente telhado, sem dúvida nenhuma, porque está só fazendo paliativo, tirando goteira, né, e lá precisa de uma reforma completa. Mas eu tenho dúvidas se realmente pertencer à igreja, vai ter que ser forma de convênio, pode ser uma obra, pelo menos é que nos informaram. Mas vamos encaminhar e vamos aguardar a resposta por parte do Executivo. Continue em discussão. Em votação, os vereadores concordaram e foram manter como estão. Quem não concordar, favor manifestar. Aprovado por 8 votos.
Indicação 99, vereador Luiz Gonzaga, para que a prefeitura providencie calçamento, rede elétrica com iluminação na rua Boa Esperança, no bairro Pocim. Luiz Gonzaga de Oliveira.
Indicação número 99, de autoria do vereador Luiz Gonzaga. Em discussão, com a palavra, vereador autor.
Presidente, eu estive nessa rua lá umas 3 vezes e fiquei bismado com certas coisas. Nessa mesma rua, além de faltar calçamento, tem um problema de 2 postes lá, que os postes estão no lugar e não teve jeito de colocar essa energia lá. Aí eu perguntando a alguns moradores, liguei para a Andréia da CEMIG, e parece que esse é os famosos postes que foi colocado e parece que não pagaram a empresa e os postes ficou lá.
Não, é o contrário. Pagaram a empresa não colocou a iluminação. Então eles não podem colocar porque já está pago. Não pode pagar de novo. Né? Então, assim, é pertinente. São 3 postes, não é isso? Na entrada da rua Boa Esperança.
Exatamente.
Então, a indicação é perfeita, né? É pertinente. Acho que vale a pena a gente ver com o prefeito. Já que não pode mexer nesses postes, então que coloque o outro e responsabilize a empresa.
Exatamente, né? Senhor presidente. Exatamente. Eu acho que não pode é deixar a comunidade à mercê de processos que vão ou para um lado ou para o outro, e ficar sem energia lá, uma vez que Tem uma moradora lá que já fizeram, registraram até um BO, um boletim de ocorrência, que as pessoas estão correndo atrás dela lá, né? Então, eu acho que cabe essa casa, cabe a nós, aqui, ser pertinente para, se não pode tirar o poste ou não pode, que coloque outro. Eu acho que a gente dá a solução para o problema. Eu acho que a gente tem que, né, dar a solução para o problema. Obrigado, senhor presidente.
Ok, vereador, é isso mesmo. Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordaram com o momento em como estão. Quem concordar, favor manifestar. Aprovado por 8 votos.
Indicação número 100. Chegamos à 100ª indicação do vereador Luiz Gonzaga para que a prefeitura complemente a rede de água pluvial na rua Padre Faria, 249, no bairro Padre Faria, e pede também a mudança de uma lixeira que se encontra próximo à mina de água potável, localizada na rua Chico Rei, no bairro Antônio Dias. Luiz Gonzaga de Oliveira.
Indicação número 100, de autoria do vereador Luiz Gonzaga. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram e foram muito como estão. Quem não concordar, foi manifestar. Aprovado por 8 votos. Passamos projetos em primeira discussão.
Projeto de lei 1209, de autoria do prefeito, que regulamenta o serviço de transporte escolar e revoga o capítulo 3º da Lei Municipal 160. Parecer em conjunto das comissões é favorável, com 5 emendas.
Tem alguns prestadores de serviço aqui. Esse projeto ainda não é o projeto com relação aos pagamentos atrasados, né? Esse projeto é um projeto que regulamenta a questão do transporte escolar, das vans escolares, né? Só para, com relação à fiscalização desses veículos. Em discussão, projeto de lei número 12, de autoria do prefeito municipal. Com a palavra, vereador Leonardo Barbosa.
É bom esse projeto do Poder Executivo, né, que vinha aí, cresceu muito o número de pessoas que prestam serviço particular. Cresceu muito no nosso município o número de pessoas que prestam serviço particular com vans, Kombi, etc. E essa regulamentação desse transporte é boa também até para os próprios prestadores desse tipo de serviço particular, né? Mesmo quando houver uma fiscalização. E nessa questão dessas vistorias aí, bom para também as pessoas que são esses consumidores desse serviço. E de grande valia, sem dúvida, esse projeto. Agora, fazer só um alerta, fora desse projeto, o prefeito municipal poderia também estar mandando para essa casa um projeto de lei regulamentando também a situação do transporte escolar que presta serviço para a prefeitura, se tratando principalmente da Secretaria Municipal de Educação, porque está uma cabeça de bode aquele negócio lá que não é fácil não. Muito obrigado.
Continua em discussão.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Só reforçando, a gente discutiu até esse projeto de lei no Conselho Municipal de Transporte, o vereador Luiz e eu representamos a Câmara. É importante que esses carros sejam regulamentados. Hoje não há vistoria feita, não há indicação da qualidade daquele equipamento. E as emendas que nós fizemos em conjunto foi exatamente para obrigar a ter o prazo dessa vistoria, seria por 1 ano. A vistoria teria que ser feita por profissional competente, reconhecido pelo DETRAN. Seria obrigatória a fixação de um selo no para-brisa do veículo para poder mostrar ao pai da criança que o filho dele está entrando no carro que foi vistoriado. Então, parabenizo também o Poder Executivo por essa lei. Tenho certeza que ela vai melhorar o serviço de transporte escolar. Aqui mesmo, nessa casa, no mandato passado, nós tivemos informações de veículos que trafegavam sem pneu sobressalente, sem luz de freio, sem tampa de motor, enfim, chegaram aqui diversas denúncias de irregularidades. A Câmara se posicionou, foi feita a vistoria, mas só naquela ocasião, e esse projeto estabelece a vistoria regular, anual, para que seja comprovada a qualidade dos equipamentos oferecidos à comunidade. Obrigado.
Continua em discussão. O projeto realmente é bom. Ele diz que no seu artigo 4, que a autorização está condicionada ao cumprimento de várias exigências, inclusive de cinto de segurança em número igual à lotação, capacidade atestada pelo órgão de trânsito do município, enfim, né, registro como veículo de passageiros, então ele vai ter que ter a placa... Hã? Vereador Leonardo, quer complementar?
Eu não sei se, se aí nesse projeto, eu acho que eu não li ele todo, e se tem aí alguma parte que se é obrigado que esses carros que vão prestar serviço serem emplacados aqui em Ouro Preto. Agora, eu fiz um projeto desse na legislatura passada, mas não sei se ele iria passar. Né?
Nesse projeto aqui. Não tem nada.
Tem não, né? Tem então, não é... Por causa que se o cidadão vai prestar o serviço no nosso município, vai usufruir do nosso solo aí. Então, esses veículos foram todos emplacados aqui em Ouro Preto, porque às vezes pode ter uma van aí com placa lá de Belo Horizonte prestando serviço aqui no nosso município. Isso diminui a nossa receita. Às vezes nós podemos, acho que não dá tempo de fazer emenda, mas não.
Não, mas já tem a lei, já tem a lei. Nós temos que verificar só se essa lei foi regulamentada e exigir o cumprimento dela. Porque não precisaria estar... Vamos verificar isso.
Lei dizendo toda pessoa que presta serviço no município de Ouro Preto, principalmente para a prefeitura, deveria ter os seus veículos com placa de Ouro Preto, porque isso melhora a nossa receita. Porque o que a gente vê de carro de fora, o que tem de carro de fora, exofluindo da nossa concessão aí, não é brincadeira.
Isso. Eu queria até verificar essa lei, vereador. O Tavares está citando uma coisa aqui que realmente essa lei valeria, inclusive, para as empresas terceirizadas. Até as empresas de ônibus e tudo, nós temos que verificar. Tem que ver a constitucionalidade dela. Vamos verificar isso. Mas é isso. Continue a discussão. Em votação, os vereadores concordarem, foram manter como estão. Quem não concordar, favor manifestar. Aprovado por 8 votos.
Projeto de lei complementar 03-2009 do prefeito municipal, que dispõe sobre o programa da Casa Lar. Parecer das comissões em conjunto é favorável com 10 emendas.
Projeto de lei complementar número 3, de autoria do prefeito municipal, em discussão com as emendas. Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Elogiar também esse projeto de lei. A Casa Lar, quem não conhece deve conhecer. Funciona em frente à antiga FEBEM e acolhe crianças sem família, crianças que foram abandonadas, crianças órfãs, crianças que sofrem risco de estar na sua família. É um trabalho muito bonito da prefeitura. Quem vai lá geralmente se emociona, porque realmente é um trabalho que dá acolhimento a quem precisa. E isso não estava ainda regulamentado no município. Então, esse projeto de lei regulamenta, ampliando, inclusive, para outro núcleo, que seria... não só de 0 a 12, mas também de 12 a 18 anos. Obrigado.
Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordaram e foram manter como estão. Quem não concordar, favor manifestar. Aprovado por 8 votos. Passando a palavra aos oradores.
Solicitar sua inscrição como oradores, vereadora Maria Regina Braga, Flávio Andrade, Crovimara Batalha, Silmério Rosa, Leonardo Edson Barbosa, Maurício Moreira Paquinha e Luiz Gonzaga de Oliveira.
Atendendo o requerimento número 131, com a palavra a vereadora Regina Braga. Retirada pedido da autora. Atendendo o requerimento número 132, com a palavra a vereador Flávio Andrade.
Eu retiro, presidente.
Retirado pedido do autor. Atendendo o requerimento número 133, com a palavra a vereadora Clovimara Batalha.
Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, rádio ouvintes, é só para comunicar a posse, senhor presidente, do Conselho Municipal de Habitação, que será no próximo dia 30/3, segunda-feira, às 17h30, na Casa dos Conselhos. Habitação. Conselho Municipal de Habitação. Tá? Posse do Conselho, dia 30, segunda-feira, às 17h30, na Casa dos Conselhos. Só isso, obrigado.
Tem representante da Câmara nesse conselho?
Não, não sei.
Bom verificar.
Desculpa.
Se tem um de habitação, pois a secretaria podia verificar. Atendendo o requerimento número 134, com a palavra vereador Silmério Rosa.
Senhor Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, plateia presente, ouvintes da Rádio Província. Senhor presidente, eu gostaria de reforçar a solicitação junto à nossa líder de governo com relação a uma residência em Antônio Pereira, na Rua Grande, próximo, no fundo da Escola Estadual de Antônio Pereira, porque no fundo da Escola Estadual. Porque com essas chuvas, tem dado umas enchentes lá no córrego e tem desbarrancado muito próximo à casa dessa senhora e já chegou no muro da casa dessa senhora e, inclusive, já atingiu as redes de esgoto, que é parte da rede de esgoto, já caiu e a rede de esgoto está sendo derramada no próprio leito do rio, onde tem mais de 10 anos que essas águas não recebem rede de esgoto, e em regime de emergência, que mande uma máquina para que desvie o curso do rio, porque realmente, se não for tomada nenhuma providência, na próxima chuva a casa dessa senhora vai cair. Então, uma coisa que a gente pode prevenir é a gente pode prevenir do que remediar. Então, se no, logo, se em caráter de emergência, se não for mandada uma máquina lá, uma retro ou alguma máquina mais possante, com certeza a casa dessa senhora vai cair dentro do rio. Então, eu gostaria de reforçar esse pedido junto à nossa líder de governo, e que esse pedido, que essa máquina teria que ir para lá ontem, correto? E que realmente já foram o pessoal da Defesa Civil, o pessoal da Secretaria de Obras, já tiraram várias fotos lá e os próprios funcionários da Prefeitura dizem que realmente a situação lá está delicada. Mas está delicada, tira foto, mas providência nenhuma está sendo tomada. Então, eu só gostaria de registrar e pedir que, em caráter de urgência, fosse tomada essa providência, e espero que na próxima reunião eu possa vir aqui e falar que realmente foi alguma, que o pessoal compareceu lá e tomou alguma providência. Só isso, senhor presidente, obrigado.
Atendendo ao requerimento número 135, a palavra é a do Leonardo Barbosa.
Plateia presente, vereadores, ouvintes das rádios. Foi entregue ali no meu gabinete hoje uma carta do colegiado dos diretores das escolas municipais de Ouro Preto. E Ouro Preto, 26 de março de 2009. Ele disse que poderia estar lendo aqui. Ilustríssimos vereadores, o colegiado de diretores vem a esta casa para expressar a nossa tristeza com relação ao projeto que tramita nesta casa e que trata-se da remuneração de cargos comissionados da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Nós, diretores das escolas municipais, somos funcionários efetivos, eleitos por nossas comunidades. A nossa defasagem salarial é reconhecida por todos. Negociamos com o Poder Executivo a correção dessa distorção durante exatamente 4 anos, sendo que, durante este período, conversamos com diretores de departamentos, secretário da Fazenda, Planejamento e Gestão, Educação, vice-prefeito e prefeito. O projeto em questão, em sua primeira versão, apresenta o fato, um impacto relevante, e os vereadores dessa casa exigiram uma queda nesse impacto, o que não ocorreu. Na segunda versão, que foi para a Câmara, ao invés do impacto de diminuir, aumentou, o que nos causou uma grande estranheza. Mas, mais uma vez rejeitado, veio a terceira versão do projeto e, para a nossa surpresa, cortaram justamente a correção do salário de direção de escola, dentre outras comissões dos efetivos e outras secretarias. Dessa forma, fica indefinida a situação de algumas grandes escolas, como cujo o diretor e vice-diretores agora eleitos ainda não receberam nenhum adicional salarial pela função que ocupam. Temos ainda a situação das coordenadoras de creches, que estão recebendo apenas horas extras pela função desempenhada. Deixar que esta situação permaneça é um verdadeiro descaso e um descompromisso com o servidor efetivo da Prefeitura. Se é para cortar, vamos moralizar, porque o sacrifício deve ser de todos. Não aumentar o salário, mas aumentar assustamente o número de cargos também não nos parece correto. Não é um momento de privilégios. A opção feita nos mostra claramente como nós efetivos estamos sendo tratados. Pedimos especial atenção na decisão sobre este projeto. Atenciosamente, colegiado de diretores, e aqui o Vicente assinou, deve ter chegado para todos os vereadores, né? E eu quero lembrar a todos aqui, porque sempre dizem aqui, eu não era vereador ainda, que outros prefeitos, prefeitas, prefeitos, eles desrespeitaram alguns, não, desrespeitaram os sindicatos quando eles tinham um mandato, quando outro prefeito, outra prefeita, e que esse prefeito agora não desrespeita. Mas eu achei um desrespeito na reunião de terça-feira, onde nós iríamos, e onde iríamos estar talvez discutindo sobre esse projeto da emenda complementar, onde a secretária de planejamento e gestão separou um grupinho de diretores na sala de uma das vereadoras dessa casa para tudo indica se tratar de projeto e não chamando o sindicato, descartando o sindicato. Isso foi um desrespeito para mim. Às vezes o prefeito respeita, mas gente ligada ao prefeito desrespeita, né? E é preciso que o prefeito dê ordens aos seus funcionários, não, aos seus subordinados, porque a secretária de Planejamento e Gestão, a senhora Coronela Miriam, respeite o sindicato, né? Não que ela queira negociar, influenciada por alguém, mas que ela respeite. Já não está respeitando o povo de Ouro Preto através desse projeto. Estão, quem sabe, estão não, ela está se deixando se levar por esse projeto, que é um projeto prejudicial ao povo de Ouro Preto, até a saúde do povo de Ouro Preto, como a vereadora Regina Braga disse aqui na terça-feira, no seu pronunciamento através da tribuna, colocando algumas questões sobre a Secretaria de Saúde. Quantos pontos que precisariam estar mexendo para estruturar melhor, dando privilégio a alguns cabos eleitorais, de prefeito, de vereador, vereadoras. E a vereadora Regina parece que ela achou no projeto também que tem agora até diretor de que mesmo, vereadora? Esqueci. Diretor de diretoria de recepção. Isso é um absurdo dos absurdos mesmo. Diretoria de recepção, né? só em Ouro Preto, só na Prefeitura Municipal de Ouro Preto, que é essa desordem. Não tem recepção, então, não? É? É. Então, se esse projeto for aprovado, depois tem que mandar um outro projeto para a população de Ouro Preto, criando um novo cargo para ser diretoria de decepção, se esse projeto for aprovado. Aí o prefeito depois manda outro projeto para essa casa. Porque quando pode, como pode criar? Como pode vereadores cair na fraqueza de votar, vereadores sérios, de cair na fraqueza de votar esse projeto? Tem que prestar bastante atenção. Mas, como já foi distribuídos algumas emendas, vamos aguardar esta. Agora, saindo aqui de Ouro Preto, vamos lá para Brasília agora. Presidente Lula ontem anunciou, fez um pré-anúncio da construção de 1 milhão de moradia, né? Só que o presidente, ele não colocou nem o dia e nem a hora de começar. Mais uma conversa fiada sobre moradia, inclusive do presidente Lula, o qual eu já votei nele em todas as eleições. Inclusive, eu sou do PSDB. Nunca votei com o PSDB para presidente, não. E o presidente Lula agora vem com esse projeto aí. Inclusive, salvo engano, em 2007, quando houve aquele problema, 2007 ou comecinho de 2008, teve aquele problema lá na invasão da Secretaria Municipal de Assistente Social, passou um dia ou dois, veio o deputado federal aqui em nossa cidade, Virgílio Guimarães, dizendo que estava sendo liberado pelo governo federal 8 milhões e 200 mil reais para a construção de casa. Gerou-se uma expectativa muito grande. Já tem mais de um ano. Mais de um ano, e essas 300 e tantas casas ainda não foram construídas. Ontem estourou mais uma bomba nos meios de comunicação, através da Polícia Federal. Deram um pulo lá na Camargo Correia. E está citado lá que, supostamente, eles repassaram dinheiro a alguns partidos, como o PSDB, o qual eu sou filiado nele, como o PT, como o PDT, como o PPS, PMDB, dentre outros partidos, não estou lembrando de todos. E partido no país deveria ser extintos.
Mais tempo, vereador?
É, mais 5 minutos, senhor presidente.
Concedido, mais 5 minutos.
Partidos no Brasil deveriam ser extintos, porque isso é uma coisa vergonhosa. Nomes, a candidata a presidente, candidata a senado, vereador, prefeito e tal, deveria ser exclusivamente indicado pelo próprio povo que vota. Por que que tem que ter essa coisa de partido? É, poderia ter uma outra melhor organização. Partido no Brasil está virando coisa de deboche. Cada dia que passa, você lê jornal, você assiste jornal, cada dia que passa, partido é um meio de negociatas. Nós vimos nas eleições passadas aí um sujeito que tinha 5 partidos debaixo do braço, virou secretário de Turismo e Cultura, porque tinha 5 partidos que ele negociou esses cargos em nome desses 5 partidos. Aí boquinha para fulano, boquinha para sicano, boquinha para Bertano. Olha as pessoas que estão ocupando cargo na Secretaria de Turismo e Cultura, todas ligadas a esses partidos, que é do secretário de Turismo, Cleis Boroni. Todos, fulano de tal, ciclano e tal, saiu para talvez lançar uma pré-candidatura dele, aí ele já lançou outro cara que era amigo dele, já indicou para ser o secretário, e fica essa negociata, essa coisa. E o povo que realmente que necessita, fica às margens de tudo isso, e não se resolve. Teve uma senhora que usou dessa tribuna, dessa casa aqui hoje, e disse que crianças no Taquaral não têm farinha para comer de manhã. Nós vivemos nessa cidade, e que a mídia, a nível nacional, não mostra essa nossa realidade total. A Secretaria de Assistência Social não está tendo competência de sequer de doar cestas básicas, apesar que se tivesse com, realmente o presidente Lula, num todo, tivesse combatido a desigualdade como ele falou que ia fazer, não, as pessoas nem iriam precisar de cesta básica. Apesar que ele ainda foi um dos melhores presidentes que teve. Mas ele poderia ter feito muito mais. Ele teve mais de 55 milhões de votos. Com isso, aqui, ele poderia ter chutado o pau da barraca. Não ceder partes, principalmente para o capitalismo estrangeiro. E o mesmo nacional. Ele não fez isso. Ele foi omisso. Trocando ideia ano passado com o vereador Flávio, ele falou: o homem que teve 50 e tantos milhões de votos não era para estar negociando com o banqueiro, não. Então, fez algumas coisas paliativas. Bolsa Família é uma coisa paliativa. É um fator de distribuição de renda? Sem dúvida nenhuma. Mas ficou nisso. O que aconteceu? Aumentou-se a miséria. Tem que ter projetos concretos que realmente tirem as pessoas da miséria. Não que as pessoas permaneçam na miséria. E, já que tem ainda a desigualdade, e nós, no nosso município, tem uma Secretaria de Assistência Social, o vereador Luiz Gonzaga usou desse microfone na reunião de terça-feira, o que tem aumentado aqui nessa casa, a pessoa vindo aqui buscar a cesta, porque não está tendo na Secretaria de Assistência Social. Então, o prefeito uma vez disse: se está tendo fila lá na Câmara, é porque a secretaria não tá funcionando da maneira. E vai o recado para quem for líder. Não sei nem se o prefeito tem líder ou líder aqui mais. Não sei. Então, se tiver, eu não sei se tem líder. Não sei se tem líder. Se tiver, leva o recado para o prefeito que a Secretaria de Assistência Social não está atendendo as pessoas com cesta. Vieram com a desculpa que outro dia falando que foi problema do orçamento. Gente, barriga espera orçamento? Espera? Como que para rodar no transporte da educação estava sem contrato? Como que estava? Era simplesmente o prefeito decretar, através de calamidade pública, porque fome é calamidade pública, se eu não me engano, decretar, poderia comprar a cesta básica. Por que que não comprou? Por que que tem que abrir orçamento? Isso é sacanagem, isso é vacalhar com as pessoas. Eu tenho informação que criança um dia desse passou mal na escola aí, porque não jantou e não tomou café, não tinha nada que comer em casa. Mandei a minha assessoria lá, foi lá e constatou. Isso, gente, nós estamos em Ouro Preto, gente. Nós estamos no Nordeste, não, gente. Nós estamos no Vale do Jequitinhonha, não. Triste. A criança passou mal porque estava com fome, não jantou e não tomou café. Até esperar a hora da merenda, aonde que nós... Gente, isso é lamentável. Aí o vereador dá, aí falam que estão fazendo assistencialismo. Então nós temos que combater essa casa aqui. Mais um minuto, senhor presidente. Nós temos que combater de verdade o desvio de recursos públicos nessa, do poder executivo. Que da maneira que está, já pensou se fossem nossos filhos? Nós como pai? Ou algumas aí como mãe? É muito triste, gente. Ouro Preto, uma cidade que tem diversos museus, que arrecada dinheiro aí através das paróquias, das igrejas. A prefeitura que arrecadou tanto recurso, por que que vai lá agora na secretaria? Não tem. Não tem. E se vem aqui e não encontra os vereadores, alguns, que não são todos, fica chupando dedo, passando fome. E o que, que eu disse aqui há 2 anos atrás? Que a situação da desigualdade estava aumentando. Então, se tem jeito para uma coisa, por que, que não arruma um jeito para outro de maneira legal, através de decreto? Acredito que possa. Como que vai deixar esse povo? Muito obrigado, presidente.
Atendendo o requerimento número 136, Com a palavra do vereador Paquinha.
Eu agradeço.
Vereador pedido do autor. Atendendo o requerimento número 137, com a palavra vereador Luiz Gonzaga. Retirado o pedido do autor. Não tendo mais ninguém inscrito, é só para lembrar os vereadores, após a reunião, nós fomos convidados, vamos fazer uma visita ao SAMU, né, agora, para que a gente possa conhecer lá o funcionamento do SAMU, ao lado da Santa Casa, num prédio anexo lá, para que a gente, os vereadores que não conhecem, ou aqueles que já conhecem, para que a gente possa verificar os problemas, as falhas, as coisas que estão acontecendo no SAMU e também os avanços. Né, eu já estive lá pessoalmente, realmente, quem vai lá, fica imaginando como que funcionava sem SAMU antes. Eu cheguei lá um dia, foi no dia primeiro do ano, às 18 horas, foi no ano passado. Aí estava o diretor lá, o pessoal estava mudando o turno, e tinha uma ambulância que tinha saído para Belo Horizonte com uma criança, aquela ambulância que tem todo o pronto atendimento, tinha ido com uma criança. E provavelmente ele falou comigo, ele falou, 4 horas ela vai ficar ocupada, até ir lá, dar o atendimento todo e retornar, não tinha como contar com ela. Tinha outra ambulância que fica à disposição de Mariana, que atende a região de Mariana, mas a central é aqui em Ouro Preto. Tinha uma quebrada e tinha outra funcionando, mas não tinha equipe. São quatro no total, se eu não me engano. E só tinha uma, estava mudando o turno lá, teve um pedido no Morro Santana. Quando foi a ambulância, aí eu falei, agora, como é que vai fazer? Falou, agora é rezar, se tiver algum outro caso, tem que aguardar. E aí, o telefone tocando. Pedido, aí tem uma hora que ligou um tonto. Ele mesmo ligou pedindo a ambulância do SAMU, que estava passando mal, então tem essas coisas. Mas teve uma outra hora que ligou uma menina, que namorado, primo, não lembro bem, tinha desmaiado e ela estava desesperada em casa porque tinha desmaiado e realmente que uma tensão, quem trabalha lá realmente é louvável, né? Funcionários trabalham lá, desde o motorista até atendente, aos médicos, aos enfermeiros, é uma tensão constante e às vezes um sentimento até de impotência. E aí ele falou assim, vai ter, daqui a pouco tem ocorrência nos bairros mais, que a segurança muitas vezes são mais complicadas, e aí o telefone começa a disparar, mas tudo muito bem registrado, tem um programa próprio, o médico dá o pronto atendimento, telefone, registra. Então vale a pena os vereadores conhecerem, que eu sei que todos os vereadores já tiveram questionamentos, já foram abordados com relação a isso. Tem inclusive questionamentos que tinha uma ambulância que foi doada para o SAMU para ficar no distrito de Santa Rita, não é isso, vereador Maurílio? Não é uma das coisas que não está acontecendo, é uma boa oportunidade inclusive para a gente tirar essas informações. Foi uma conquista do ministro, na época, o ministro da Saúde, Sarai Felipe, né, que destinou isso para Ouro Preto, e vale a pena a visita dos vereadores para que a gente possa ver os problemas, ver o que avançou e, né, podemos ver o que é que a Câmara na questão de fiscalizar e ao mesmo tempo apoiar esse serviço. Tem alguns prestadores de serviço aqui na casa com relação ao transporte escolar, alguns que não receberam, outros já receberam, com relação, inclusive, a um projeto que veio a esta casa para tentar regularizar a situação. O que nós estamos vendo é que os justos estão pagando pelos pecadores. Tem prestadores que trabalharam regularmente, prestam serviço de forma correta e tiveram seus pagamentos bloqueados. Até agora a gente não sabe ainda o motivo. Realmente, nós tivemos um primeiro relatório parcial que veio junto com esse projeto, que alega, os vereadores estão analisando, né, na reunião de comissões, não sei se algum vereador pode dar maiores informações. Vereador Leonardo, quer complementar? Não.
É que tinha uma dotação orçamentária do ano passado para o transporte da educação em torno de 3 milhões e 600. E Depois teria que fazer um tema aditivo em torno de 470 mil. E tiveram que... a ex-secretária mandou cancelar. Não sei por qual motivos. Mas hoje esse projeto não foi aprovado nas comissões, que faltou alguns documentos de extrema importância para que a gente possa estar apresentando, para que a gente possa estar aprovando esse projeto. Foi mais de uma hora de reunião só em cima desse projeto. Porém, não veio no projeto de lei a planilha. Como que você vai votar um projeto sendo que não tem a planilha? Não houve a planilha. Mandou vários outros documentos. Uma das coisas principais desse projeto, para a gente chegar a um consenso de pagar, seria a planilha. Não veio. Como é que a gente vai votar um projeto sem planilha? E algumas outras coisas que nós encontramos. A vereadora Regina tem alguma coisa para poder colocar, Regina?
Quer comentar sobre esse assunto?
Eu só quero parabenizar o vereador Flávio por ser um vereador de situação, muito bem colocado para o Antônio Carlos hoje, pela postura dele, que eu acho que tem que ser essa mesmo, porque eu estou bestificada, eu estou chocada com o que eu vi, com que a falta de controle, a falta de responsabilidade, de respeito ao povo de Ouro Preto, ao dinheiro do povo de Ouro Preto. Até o Ângelo Oswaldo, do jeito que estava correndo o transporte na Secretaria de Educação. Não tem palavras para definir. É uma zona que ele é. É a casa da mãe Joana.
Então, sobre dizer, coisas absurdas vieram nesse projeto hoje. Realmente está lá, está instalado ainda na Secretaria de Educação. Porque não mudou, não. A equipe que está lá é a mesma. É um caos. E o dia que eu pedi para ver alguns deste ano, que a cobaia da Marcília, secretária, que está lá, não quis me mostrar, depois que veio esse relatório da prefeitura hoje, que eu acabei de entender tudo, porque que não me mostrou. Não tem o mínimo de organização.
Tá. Eu queria pedir aos
vereadores... Agora é sacanagem não pagar quem merece, só que não vem planilha.
Exatamente. Eu queria pedir aos vereadores, porque os prestadores de serviço estão sendo penalizados, né, como disse alguns justos que não trabalharam e não receberam, tem seus custos e despesas. Mas precisamos da documentação, inclusive solicitar isso, eu peço a casa, solicito com urgência, formaliza esse pedido na próxima terça-feira. Já chegou a documentação? Já chegou a documentação? Podia ver, na próxima terça-feira tem reunião de comissões, né, e para que a gente possa analisar essa questão. Inclusive, as reuniões de comissões são abertas, se os prestadores quiserem participar. É terça-feira, às 13h30. Importantes acompanharem, até para ver. Não sei se vocês tiveram acesso a essa documentação, né, que também é do relatório. É um relatório preliminar de investigação e a documentação que estava faltando. Então, 13h30, reunião de comissões. Se tu tiver ok, né, a plenária.
Peço palavras,
vai colocar em votação. Tem que verificar também quem rodou exatamente. É um projeto que tem que ser verificado com cautela e com calma. Nós estamos pedindo aos vereadores atenção, e tenho certeza que estão analisando com calma aqui. A reunião extraordinária foi justamente para isso, para ser analisado com critério, com calma. Tanto é que eles identificaram que falta documentação, prova disso que os vereadores estão atentos à questão. Com relação a esse assunto, vereador Flávio Andrade.
Só para agradecer a menção da vereadora Regina Braga. Eu não sei quem ouviu a entrevista que eu dei de manhã cedo pelo rádio, e o termo que eu usei foi bagunça. Né? Eu fico impressionado. Nós estamos votando hoje um projeto que trata de R$572 mil. Não é qualquer dinheiro, é muito dinheiro. É exatamente para pagar esses débitos de outubro, novembro e dezembro do ano passado. Ainda tem coisa. E nesse relatório que foi feito, o presidente não estava na reunião de comissões, são quatro relatórios que acompanham o projeto de lei. A gente viu que a Procuradoria Jurídica fez um trabalho minucioso, né, porque são 115 prestadores de serviço, são 115 rotas, e eles estão se dispondo agora a ouvir cada um dos 115 motoristas, para poder ver se realmente o que está escrito é o que aconteceu. Porque é um sistema que não dá confiança em ninguém, né? Não tem jeito de você acreditar que um PT que chegou lá, um pedido de transporte, chegou lá com 300 quilômetros, se o cara roubou 300 quilômetros. Eu ouvi há poucos dias, está aqui até Solange e o Gentil dos Coelhos, um cara falou assim, ah, todo mundo rouba, eu tenho que roubar também. Gentil deve ouvir isso toda hora, que apesar do serviço, quer dizer, há uma cultura de que tem que enfiar a mão que o negócio está desorganizado. Eu deixo muito claro, as pessoas conhecem a minha história, sou companheiro do prefeito, trabalho com ele há 20 anos, mas não sou assessor do prefeito Anzio Osório. Não sou secretário do prefeito Anzio Osório. A minha conduta política, a minha história, me obrigam a ver isso de perto. Né? Não é perseguição, não é fulano, beltrano, não é isso não, é a ética. Outro dia o prefeito falou na rádio, agora a vereadora Corvimara é a bola da vez. Eu falei, a bola da vez para mim sempre foi a ética e a transparência, eu trabalho em cima disso. Então, eu creio que nesse momento é muito bom estar acontecendo isso tudo, e é obrigação nossa, da Câmara, e principalmente vereadores ligados ao grupo do prefeito Anzio Osório, de darmos um jeito nesse transporte escolar. Já está passando na casa a regulamentação do credenciamento desse transporte. É muito importante. Né, Gentil mesmo, volta a falar que está aqui, que é dos Coelhos. Conversamos um tempo atrás, lá tinha um cidadão dos Coelhos que Gentil conhece bem, que não tinha pneu sobressalente no olho dele. Ele ficou uns 2 meses sem conversar comigo, sem nem me cumprimentar. O Gentil não, que o trabalho dele é sério. O outro cidadão de lá. É porque eu questionei que ele estava levando 40 meninos no ônibus sem ter pneu sobressalente no ônibus. Se um ônibus dele, pneu sobressalente é um caso. Outro sem luz de freio, o outro estava com o trem, a tampa do motor, quer dizer, esse é o quadro que transporta aluno em Ouro Preto. São mais de 5 mil, então não dá para levar isso nem com a falta de qualidade do serviço e nem com a desorganização administrativa que beira a politicagem e beira a desonestidade. Então entendo. Então, o pessoal da Bucana está falando que o ônibus está sempre atrapalhado. Então sim, eu acho, volto a falar, fechando, presidente, que está sendo muito bom. Nós estamos tratando da comissão especial que denunciou o transporte coletivo, transporte escolar. Estamos votando um projeto de lei na Câmara que destina 570 mil e estamos votando um projeto de lei que regulamenta esse serviço. Então, olha a responsabilidade da Câmara Municipal de Ouro Preto. É muito bom estar participando disso. É aquela velha coisa do limão fazer o limonado, acho que não era hora de fazermos isso. De evitar que daqui para frente esse transporte seja utilizado de maneira inadequada, prestando mau serviço ou, né, tendo desviado a sua função. Então, mais uma vez, vereador Regina, agradeço sua menção, tenho certeza que estamos fazendo o trabalho que o povo de Ouro Preto espera da gente. Obrigado, presidente.
Esse transporte, a gente já sugeriu algumas coisas e quero também pedir ao vereador, além da gente ver a questão desse projeto, com critério, claro, é importante também a gente ver soluções para aperfeiçoar essa questão do transporte escolar. Se o transporte escolar tem uma rota definida de origem e destino, então não pode receber por um valor fixo, né, um valor justo, né, que o prestador possa conseguir atender dentro dos critérios que a lei obriga, seja licitação, seja o que, credenciamento, seja o que for. Mas não faz sentido essa estabilizar de PT, de quilometragem, sendo que já sabe para onde vai, para onde que vem. Né? Exatamente, é definir isso, e acho que seria uma forma de aperfeiçoar esse transporte, ao mesmo tempo cobrar dos prestadores, né, veículos adequados, passando por uma vistoria que tem que ser permanente, né, que não pode ser só no início também, porque ao longo do tempo o veículo pode sofrer, ter problemas, para garantir qualidade para os alunos, mas também garantir uma boa prestação e a garantia do pagamento em dia para os prestadores de serviço. Mas projeta na casa, né, na próxima terça-feira, a gente continua isso nas comissões e depois, se passar, a gente vai dar continuidade em plenário. Eu queria também pedir aos vereadores, com a palavra o vereador Clomar Batalha.
Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, rádio ouvintes. Os documentos solicitados na reunião de comissão extraordinária hoje já estão na casa sendo xerocados, segundo informações, e a questão é muito simples mesmo. Contanto que você tenha feito o empenho correto. Por quê? O calendário escolar traz quantos dias letivos tem um mês. Né? Fevereiro, 17, março, 22 e assim por diante. Né? Apenas não foi feito corretamente. Por isso que deu este problema. Não tinha o aditivo para ser feito o pagamento. Agora, as coisas têm de ser entendidas, né? Porque as pessoas, elas não entendem nada e não querem também entender, né? Então,
Se não quer entender, problema dela, né? Então fica falando para o cotovelo, para outras regiões do corpo, que não pela boca e pelo entendimento. Então, a questão é saber entender. O vereador Léo acabou de falar que não teve anulação. Teve, foi muito pelo contrário. Foi pedido para anular determinados serviços em detrimento dos fornecedores, dos prestadores de serviço do transporte escolar, né? Anular alguns para pagar, fazer esse pagamento. E a questão que aconteceu foi que a previsão era para 70 dias letivos no segundo semestre. E não tinha só 70 dias letivos. Tinham 104, que é, conta-se os letivos com os escolares. Entendeu? 200 dias letivos, mais 8, de 6 a 8 dias escolares. Então, só fez o quê? Só credenciou o segundo semestre para 70 dias. E todos os prestadores de serviço assinaram os contratos, né? Agora, se assinaram sem ler, né? Não sei. Assinaram. Por isso que faltou o dinheiro. Qual que foi o procedimento? Encaminhar para quem? Quem de fato e de direito? A Procuradoria Jurídica do município, que aí levantou toda esta documentação, né? Toda esta documentação. E vou repetir o que eu repeti aqui na hora da reunião de comissões à tarde. Os prestadores de serviço da educação, com raríssimas exceções, estão prestando serviço na Secretaria Municipal de Educação, Prefeitura Municipal de Ouro Preto, desde 1º de janeiro, primeiro de fevereiro de 2005. Era cooperativa e de 3 anos para cá, 2 anos e meio para cá, passou a ser credenciamento. Credenciamento de 6 meses, 6 meses depois 6 meses, e agora o credenciamento foi feito para o ano inteiro, tá? E não é dessa maneira que o senhor sugeriu aí, é por dias letivos do mês, né? E tem gente que não recebeu ainda, por quê? Porque nem assinou o contrato, está rodando. Por quê? Porque é uma coisa o quê? Cíclica. O ano letivo começou que dia? Quem sabe? Quem sabe que dia começou o dia letivo? Tem tanta gente murmurando
fevereiro.
Aí. 2 de fevereiro de 2009. Tem gente que não apresentou ainda os documentos necessários. Credenciou e está faltando alguma coisa. Então não assinou nenhum contrato ainda. Aí fala, ah, eu não recebi. O contrato fala que é até o 30º dia do mês subsequente. Prestou serviço em fevereiro, até 30 de março tem de receber, tá? 30 de março é segunda-feira. E me parece, não tenho essa informação precisa, que deve ter de 10 a 12 prestadores de serviço que não entregaram a documentação ainda, do 100, 115, 110, tá? Não. A doutora Juliana tinha até falado que ia oficializá-los por carta registrada, para depois não falar que não sabia, que não viu, né? Porque são muitos documentos. E muitos já receberam o mês de fevereiro, né? Quem ficou com tudo em dias, entregou tudo, já recebeu e estará recebendo até o dia 30, conforme o quê? Todos os procedimentos do edital. Esse projeto nós acabamos de votar em primeira discussão, só vem auxiliar, né, o transporte escolar de todo o município, inclusive o particular, né, porque também vai dar o quê? Algumas regras. Muito obrigada pela oportunidade de poder esclarecer.
É importante também lembrar que muitos dos prestadores de serviço de transporte escolar, às vezes, acabam atendendo outras solicitações de pertinentes até, justas, mas que, às vezes, não é a finalidade fim que eles foram contratados. Por exemplo, o ônibus, às vezes, é solicitado para transportar uma banda de música, um congado, coisas que são pertinentes, que são necessárias no município, mas é importante sugerir ao executivo que ele faça um contrato à parte, específico para isso, devidamente fiscalizado, regulamentado, com critérios, claro, mas porque hoje a gente vê que quais são os veículos de transporte escolar que atende o município? É só o escolar. Então, como é que você transporta uma banda? Você tem que tirar, muitas vezes, do escolar, que tem uma rota específica, uma dotação específica para atender aquela demanda durante o ano. Então é outra sugestão, né, para que, para que a gente possa, tem projeto Sorria, que é transportado também, outras questões são pertinentes, acho que tem que transportar, tem que ajudar mesmo, né, a cultura, a arte, enfim, mas é importante que esteja um contrato específico que não entre na dotação orçamentária, no caso de transporte escolar. É uma sugestão, né, depois a gente, tudo isso para a gente poder aperfeiçoar o sistema e conseguir atender com correção, né, com melhor qualidade. Nós pedimos também aos vereadores, vai ter, nós temos que fazer a composição do conselho da comenda Beatriz Francisca de Assis Brandão. E é um representante, o conselho é composto, doutoria do vereador Cruvimara, né, essa comenda, e o conselho é composto pelo presidente desta casa, um representante do executivo, dois representantes da comunidade ouropretana. Nós estamos sugerindo aqui a Cláudia Gomes Dias Costa Pereira, que foi uma das que ajudou na elaboração desta lei, e também a Rosângela, que é presidente da Associação Comercial de Ouro Preto, para que possa participar. Tem um representante designado pelo Conselho Municipal da Mulher, mas parece que não está em atividade. Então eu convido a vereadora Regina Braga para participar desse conselho, da escolha. E os vereadores escolhidos para esta casa, eu sugiro a vereadora Clovimara Batalha, que é autora do projeto, e o vereador Maurílio Zacarias, se o plenário concordar, todos concordam, para a escolha das pessoas que vão ser homenageadas com essa comenda esse ano. Então, concordo, os vereadores concordam? Com relação ao projeto da reforma administrativa, eu confesso que tem alguns dados que a gente queria verificar. Está aqui, estamos com a presença do sindicato, sempre em nossa reunião, hoje, com toda, praticamente boa parte da diretoria, né? Agradece a presença de vocês. E o primeiro momento que a gente tem visto do projeto é que, pelo menos foi o que a gente gostaria, e não sei se está sendo cumprido, mas que privilegiasse funcionários efetivos. Né, isso que era uma das primeiras vontades, inclusive do prefeito Angelo Oswaldo, que tem todo interesse nisso e é o pai do funcionalismo, seja no primeiro mandato que ele foi prefeito, que o vice-prefeito era o Flávio Andrade, né, no mandato passado, sempre várias conquistas, não desmerecendo outros prefeitos, mas várias conquistas que o funcionalismo adquiriu foi durante a gestão do prefeito Angelo Oswaldo, que é um prefeito democrático, é um prefeito do diálogo, né, e que tem certeza, tem uma boa relação, inclusive, com os sindicatos de servidores públicos. A gente sabe que na hora de reivindicar, muitas vezes, a reivindicação tem que ser, né, é justo, e às vezes ela é pertinente, a proposta ser um pouco mais incisiva, mas a gente sabe que a relação, o respeito é muito grande. Então, realmente, eu fico surpreso com o boletim do sindicato com relação ao número de cargos, funções gratificadas, parece que está sendo reduzido e tudo, e acho importante os vereadores verificarem, juntamente com a Secretaria de Planejamento e Gestão. Está aberto o diálogo, eu tenho visto isso, a Prefeitura, o fato da Prefeitura ter entrado com o projeto, ter retornado com o projeto, retornado com o substitutivo, mostra que a Prefeitura está aberta ao diálogo, está vendo que, né, que realmente teve problemas no projeto, que precisam ser sanados. Os vereadores estão dando uma grande contribuição, né, com relação a esse projeto, com sugestões, mostrando os pontos. A gente recebeu aqui a carta do colegiado de diretores, lida pelo vereador Leonardo Barbosa, também muito pertinente, né, a gente verifica aí as classes se manifestando. Tem a fala da vereadora Regina Braga, do vereador Flávio Andrade, tem o vereador Paquinho, o vereador Luiz Gonzaga, todos os vereadores, né, nesta casa estão acompanhando, atentos, e temos certeza que a intenção da prefeitura é boa, né, mas que pontos precisam ser melhor discutidos, que prevê aperfeiçoamento da máquina. Nós temos uma crise aí para enfrentar, é importante questão da economia, e sem dúvida nenhuma o privilégio do privilégio, não, a valorização principalmente dos servidores efetivos. Mas eu gosto sempre de falar também que não gosto de discriminar os servidores comissionados, porque tem pessoas que trabalham e trabalham muito, né? Então não pode também criar essa indisposição, essa animosidade de, né, porque todos têm certeza que fazem um bom trabalho. Aqueles que não fazem, traz o nome, né, que a gente precisa verificar com o papel do vereador aqui, verificar que realmente está trabalhando, se é que tem alguém que não faz jus aí ao cargo que foi designado. Né? Mas é importante, com relação à questão do número, questão dos valores, das gratificações. Eu mesmo acho que nós estamos vivendo um momento delicado. Infelizmente, o nosso desejo pela Câmara não é... Nós não podemos fazer projeto que cria despesa para o município, mas nosso desejo é que todos ganhassem melhor. Mas, como não é nossa atribuição, e também sabemos que a administração tem que trabalhar com responsabilidade e, muitas vezes, não tem como dar os aumentos que as pessoas mereciam, né, tendo em vista, inclusive, como já disse, uma crise aí que nós temos por enfrentar. Mas tem uma data base que é em maio, né, que já pode começar a ser discutida, ser conversada, para que possamos aí atender, dentro do possível, a classe que está sempre aqui organizada e é muito justo aí com relação ao funcionalismo. Mas é bom lembrar também várias conquistas, né, que... Tavares está dando sugestão, mas é importante lembrar as conquistas, inclusive, do Vale Alimentação e outras mais, né, que o prefeito sempre teve, né, grande prazer em poder ajudar. Da mesma forma, nós estamos com um projeto, nós montamos uma comissão só para a ciência dos vereadores, foi formada uma comissão nesta casa, do funcionalismo desta casa, justamente para discutir, é inédita essa comissão, para discutir as melhorias, os problemas com relação não só o plano de caça salários, mas também com relação às reivindicações do funcionário dessa casa. Nós vemos com bons olhos isso, foi um avanço. A mesa achou muito pertinente, essa comissão vem para somar, não vem para fazer confronto, ou mesmo para criar nenhuma situação de subordinação ou de motim, pelo contrário, eles vêm com o intuito de regularizar suas reivindicações através de uma comissão que foi, inclusive, escolhida pelos próprios funcionários. Eu participei da reunião e foi bem democrático. E, inclusive, na reunião houve toda a sugestão deles sindicalizarem aos sindicatos servidores públicos municipais. Alguns já são sindicalizados, né? Vai ter o convite, inclusive, da direção do sindicato a vir a esta casa para falar, inclusive, os benefícios, né, que o sindicato pode oferecer, e tem o apoio desta mesa para que todos sindicalizem. Né? Claro que é uma deliberação de cada um, né? Não é obrigatório, mas a casa, inclusive, sugere que todos se sindicalizem, né, inclusive, para mostrar a força do sindicato. Nós não temos, pelo contrário, não temos nenhum medo e nenhuma preocupação com relação a isso. O funcionário tem que se organizar mesmo. Claro que nós, como presidente e a mesa toda, temos que trabalhar com responsabilidade também dentro das nossas condições. Estamos prevendo também uma diminuição no repasse da prefeitura. Então já estamos tomando as providências para a nossa contenção de gastos e contenção de despesas, sem prejuízo do serviço prestado. Não tendo mais nada a tratar, mais alguma coisa? Então, convido todos os vereadores que desejarem, nós vamos nos dirigir ao SAMU para fazermos uma visita lá. Não tendo mais nada a tratar, solicito o secretário que faça chamada.
Presidente, parabenizar a província, que minha filha também era junto assistindo pela internet a reunião. Província para o mundo. Alô, parabéns. Curumara Batalha. Presente. Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa. Presente. Luiz Gonzaga. Maria Regina Braga, Maurício Moreira.
Presente.
Maurício Zacarias, Moisés Rodrigues de Paula e Silmério Rosa de Oliveira.
Sob a proteção de Deus e do povo pretano, declaro encerrada esta reunião. Agradeço a presença de todos.